Já, já. Antes nós vamos conversar com uma magistrada, a doutora Andréa Pachá. Doutora Andréa Pachá está relatando num livro de crônicas histórias marcantes da sua experiência em varas de família. Eu, como milito em varas de família, eu vou ser o primeiro a ler o livro da doutora Andréa Pachá, porque a gente sabe que as varas de família, gente, tem histórias alegres, divertidas, histórias trágicas. E tenho certeza que o livro da doutora Andréa Pachá vai acabar virando best-seller. É isso que a senhora quer, né, doutora Andréa? Boa tarde.
Boa tarde, um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Pampa.
Privilégio conversar com a senhora e acima de tudo, doutora Andréa, falar sobre o conteúdo do seu livro, que é um prato cheio, realmente, porque eu estava dizendo aqui, as varas de família, eu na qualidade de advogado militante conheço bem as varas de família e sei que elas são riquíssimas em histórias de todas as características, né, doutora?
É verdade, mas de alguma forma quase todas as pessoas acabam tendo alguma experiência no juízo de família. E não é uma questão econômica, não é uma questão social, porque isso envolve não só o amor e o fim do amor, mas também relações de filiação, pensão alimentícia, guarda, interdição. Então é um lugar onde a vida acontece de uma maneira muito próxima. E observar aqueles conflitos durante muitos anos foi o que me motivou em pensar de uma forma, de uma maneira mais leve, transmitir para as pessoas que tipo de angústia, que tipo de solução pode ser dada em determinado momento.
Doutora, as varas de família, elas lidam com o sentimento mais íntimo, que é o sentimento privado, o sentimento de amor e de ódio, de forma quase que restrita, porque nos demais segmentos do direito, a gente tem, por exemplo, as varas cíveis, tem as discussões de ordem material, as varas penais, entra o componente de índole, de marginalidade, de criminalidade, a justiça do trabalho trata da relação laboral, mas todos esses segmentos, eles, digamos assim, se dissipam no tecido social. E nada é tão íntimo, tão pessoal, quanto às discussões da vara de família. A senhora, como magistrada, precisou muitas vezes usar sangue frio diante de certas situações, né, doutora?
Na verdade, tem um tipo de conflito que foge completamente da intervenção do Estado. E o título desse livro foi escolhido muito por esse motivo. As pessoas chegam na vara de família com a esperança de que algum juiz consiga restabelecer o fim do afeto. Porque normalmente um casamento não acaba ao mesmo tempo para os dois. E aquele que ainda ama tem a expectativa de que é possível reverter a situação. Então a expectativa de justiça quando se chega numa vara de família não é uma justiça objetiva como a que o Estado pode e deve intervir para proteger a parte mais vulnerável, as crianças, os adolescentes, os idosos. Mas a expectativa é que a justiça será feita da forma que a pessoa espera que seja feita, ou seja, restabelecendo o fim do amor. E isso não acontece. Então, é importante que o juiz faça esse esclarecimento para que se entenda qual é a função do Estado na intervenção do direito de família. O Estado não está ali para escolher de que maneira as pessoas vão viver, de que maneira vão se comportar, que tipo de escolha elas vão fazer. Mas o Estado está ali para solucionar alguns conflitos que são decorrentes do fim desses relacionamentos. E tem uma das histórias que eu até conto no livro, em uma das crônicas, que um casal foi à justiça para que o juiz escolhesse em que colégio o filho ia estudar. E isso, sem dúvida alguma, não é uma função do Estado. O pai e a mãe, que são os responsáveis pela sua prole, é que devem fazer essas escolhas. Não se pode terceirizar essa responsabilidade. Mas isso tem acontecido com uma frequência cada vez menos desejável.
Doutora, exatamente por lidar com situações afetivas, limites, que é o caso do amor e do ódio, e exatamente essa circunstância muitas vezes precisa de muito pouco tempo para se atingir, esse sentimento precisa de muito intervalo de muito pouco tempo para ser atingido. ele tem também o direito de família, o componente da circunstancialidade, doutora. Eu queria que a senhora me falasse um pouco exatamente disso, quer dizer, a mesma pessoa que hoje muitas vezes abre mão de certos direitos na presença de uma magistrada, amanhã pode querê-los amplificados, e a recíproca também é verdadeira. O ódio muitas vezes demonstrado numa simples audiência de conciliação pode virar um sentimento ambíguo, porque carrega no seu bojo, digamos assim, um resquício de afinidade, um resquício de amor ainda existente. Como é que é lidar com isso, doutora?
Isso é um desafio permanente. Eu tenho uma atenção muito redobrada para cuidar desse tipo de conflito, porque nós somos todos humanos, e a nossa condição humana é sermos precários, sermos contraditórios, experimentarmos, às vezes, num mesmo momento, sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, sentimentos de afeto e de amor. Então, essa experiência é uma experiência, por um lado, muito rica, porque é uma vitrine da explosão dos sentimentos humanos, e, por outro lado, muito sensível, porque demanda do juiz é uma forma de conduzir esses processos de uma maneira muito objetiva, porque o juiz não está ali para ser parâmetro moral da vida de ninguém, nem para interferir na vida pessoal e privada das pessoas. Então, somente se justifica o papel do Estado na vara de família para indicar de que maneira aquele conflito pode ser composto e, quando necessário, decidir. E eu costumo dizer que em conflitos familiares, a pior decisão é sempre uma sentença. Porque quando alguém decide pelas pessoas o que elas vão fazer dali para frente, a sensação de injustiça dobra, porque são dois insatisfeitos. Então, essas técnicas de conciliação, de mediação, têm sido cada vez mais ampliadas nos conflitos familiares.
Doutora, nos últimos tempos, por conta do avanço da tecnologia, se tem a comunicação fácil com o advento de internet, redes sociais e coisas do gênero. De que forma isso chega aos tribunais, às varas de família, por conta das, digamos assim, dos múltiplos desdobramentos que essa facilidade de comunicação e de inter-relação social proporciona?
Olha, todas as mudanças experimentadas na vida, de alguma forma, refletem nas relações familiares e acabam resultando em conflitos que chegam aos tribunais. Então, tem sido comum e cada vez com maior frequência a demanda de ações solicitando indenização por dano moral, por traição ritual. Às vezes a pessoa encontra e-mails e conversas do outro parceiro na internet. Isso tem provocado uns conflitos que até então não eram imagináveis, porque não se tinha acesso a essa tecnologia, assim como telefone, celular, SMS. Essa demanda tem chegado com uma frequência cada vez maior.
É verdade. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença, parabéns pelo lançamento do livro. A ideia é interessantíssima sobre todos os aspectos, porque a visão de um magistrado sobre um tema como esse é importante também para que a sociedade entenda que a justiça é parte integrante do tecido social e por ela precisa ser compreendida e entendida e, acima de tudo, discutida. E a senhora está colocando praticamente o tema na mesa com o seu livro. Grande abraço, doutora. Obrigado pela participação.
Obrigada a você pela participação. Foi um prazer enorme falar com você e prestar esclarecimento para os nossos ouvintes.
Obrigado, doutora. Está aí a doutora Andréa Pachá, juíza da Vara de Família, lá do Rio de Janeiro, e que está aqui em Porto Alegre lançando na Júris o seu livro A Vida Não É Justa. Esse é o título do livro da doutora Andréa, que relata casos, né? Casos dramáticos, casos engraçados, enfim, casos com todas as características que ela presenciou durante a sua vida como magistrada, mais de 15 anos à frente de vara de família, e, portanto, passa essa experiência através de casos isolados, contando os desdobramentos e, acima de tudo, o que de ensinamento é possível passar. Repito, o livro se chama A Vida Não É Justa. A autora é a juíza, a doutora Andréa Pachá.